Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor Renato Janine Ribeiro, o que o senhor achou do tema da redação do Enem?
O tema eu achei ótimo. Ele mantém uma série de temas, que eu chamaria uma série ética de temas, que nós temos desde há mais de 10 anos, desde o governo Lula, que são temas basicamente voltados para questões éticas da sociedade brasileira como um todo. Quer dizer, eu poderia colocar como tema, por exemplo, quais foram as melhores férias que você passou na sua vida. Seria um tema muito leve, muito sem efeito ético. Poderia colocar um tema que seria qual a profissão que você quer exercer e por quê. Mas o que tem havido nos últimos anos é uma escolha de temas que se referem à sociedade brasileira e demandam uma tomada de posição ética. Só para rememorar, no ano passado, logo depois que eu deixei o Ministério da Educação, o tema foi o da igualdade entre homens e mulheres. Foi um tema muito impactante, muito importante, e que forçou as pessoas a refletirem. Até porque, se a prova for contra os direitos humanos, isto é, se alguma pessoa com sérias dificuldades mentais tiver sustentado que as mulheres são inferiores aos homens, ela terá sido reprovada, porque não se pode contrariar os direitos humanos, mas teria sido reprovada pelo mérito também, porque ninguém que tenha o bom uso das faculdades mentais vai sustentar uma aberração como a desigualdade entre homens e mulheres, ou entre brancos e negros, ou coisa do gênero. E antes disso, em 2009, tivemos uma prova sobre a corrupção. Então são temas de interesse social geral, tanto que esses dias que antecederam a prova, não me lembro qual jornal, publicou 13 temas possíveis, não estava o tema que acabou caindo, mas vamos dizer, se você fizer uma lista de 20 ou 30 temas éticos, você pode dizer que o tema da prova será provavelmente um deles. Organização do trabalho, igualdade entre as pessoas, supressão da exclusão, esses são os temas que têm sido mantidos. E para mim foi um grande alívio ver que mesmo um governo de direita manteve esta sequência de temas, não rompeu com isso, porque nós teríamos de fato uma possibilidade de uma inversão e isso não ocorreu. Então isso eu acho que é uma coisa bastante boa para sinalizar. E a questão da intolerância religiosa está acontecendo no Brasil, embora tenha mudado de perfil ao longo dos tempos, né? Quer dizer, 40, 50 anos atrás, o Brasil era um país considerado quase unanimemente católico. Nós tínhamos, constava que o Brasil teria algo como 94, 96, alguns iam mais longe até, por cento de católicos. Por muitas razões, né? É porque isso incluía pessoas que faziam algum tipo de sincretismo religioso, quer dizer, quem tinha as religiões africanas geralmente se declarava católico, quem era espírita geralmente se declarava católico, e era pequeno o número de pentecostais e grupos próximos a eles, né? Então, com isso nós tivemos uma mudança grande nos últimos anos, que é uma ampliação enorme de denominações religiosas, um aumento também de ateus e agnósticos. E a intolerância hoje não é uma intolerância tanto contra o judeu, como foi forte por parte de católicos, não é uma intolerância tanto contra protestantes, ela está incidindo sobretudo sobre os cultos afro-brasileiros. E infelizmente uma parte dos intolerantes são pessoas que antes não eram toleradas, que antes eram perseguidas religiosamente, se não elas, pelo menos as religiões às quais pertencem. E é muito importante fazer valer uma conquista da ética do século XVII em diante, que é a tolerância religiosa. É a percepção de que você não vai converter o outro, de que é legítimo o outro acreditar em questões diferentes das suas. E mais do que isso, a partir do Concílio Vaticano II, no começo da década de 1960, o Papa João XXIII abriu um espaço enorme de diálogo com outras religiões, aboliu da missa a parte em que condenava os judeus pela morte de Cristo, começou a se avistar com os líderes das das outras denominações cristãs, fossem protestantes, fossem ortodoxas, como na Grécia e na Rússia, estabeleceu diálogo com judeus e muçulmanos, e inclusive com os budistas e outras várias religiões, e o ponto de partida deles todos foi mais ou menos o seguinte: adoramos alguém que chamamos de distintos nomes, mas a nossa crença que existe algo superior é comum a todos. E há um diálogo também com os ateus. Esse diálogo com os ateus está muito ligado à ideia de que mesmo aqueles que não creem em Deus, e mesmo aqueles que creem em Deus, têm valores morais. Quer dizer, não é que só quem crê em Deus tem valores morais, ou não é também que só os ateus têm valores morais. Existem histórias de perseguição. Ateus perseguiram muito pouca gente, exceto os ateus comunistas, uma vez no poder, perseguiram muito pouca gente, mas foram muito perseguidos. Então, o ponto importante que acho que está nessa escolha do Enem é mostrar que não podemos mais discriminar as pessoas por crenças religiosas, nem por muitas outras razões. Agora, colocar isso, vamos dizer, na mídia, todo mundo no Brasil saber, mais de 7 milhões, não tem o número exato, de pessoas escreverem a respeito, é algo admirável.
Este foi o professor Renato Janini Ribeiro, que conversou comigo, Márcia Vanza.
Ética e Política, por Renato Janini Ribeiro.